DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Acompanha-o Cláudia Marques. Vamos aos temas que marcam este jornal. Na província angolana de Cabinda, aumentam apelos perante novos relatos de ataques.
O Presidente da República trabalha com indivíduos que não querem pensar sobre o futuro de Angola e até o futuro da pacificação do território de Cabinda. Isto é muito mau.
Exércitos africanos são mais um problema do que uma solução. Fique para descobrir mais à frente neste jornal. E ainda, artistas na província moçambicana do Niassa lançam campanha de solidariedade para ajudar vítimas da insurgência.
Nós estamos a receber todos os produtos. Todos os produtos são necessários. As pessoas precisam comer, precisam vestir. Aceitamos qualquer coisa.
Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Em Angola, aumentam os apelos para que se encontre uma solução para Cabinda. Desde o início do mês, há relatos nas redes sociais de dois confrontos entre o braço armado da Frente de Libertação do Estado de Cabinda e as Forças Armadas Angolanas. Mas o executivo do presidente João Lourenço remete-se ao silêncio, uma estratégia que o governo já usa há muitos anos, segundo os críticos. A reportagem com o correspondente da DW, Simão Lelo.
Depois de relatos de ataques em Cabinda do braço armado da FLEC, o governo continua sem prestar informações. Nas redes sociais circularam imagens dos supostos ataques. Um deles teria ocorrido na comuna do Dinje, o outro na comuna de Massabe, na aldeia de Chintazi. Numa entrevista publicada online, José Manuel Vaz, um alegado membro da FLEC, reivindicou o ataque.
Nós reconhecemos, somos autores desses ataques. Nesse momento que estou a lhe falar, há muita movimentação da tropa no terreno. Nós reconhecemos, somos os autores desses ataques.
Fotografias que circulam nas redes sociais mostram corpos estendidos no chão, com fardas militares ensanguentadas. Mas a DW não conseguiu apurar a veracidade das imagens, à semelhança de outros órgãos de informação. Até agora, não houve esclarecimentos das autoridades sobre os supostos ataques, nem sobre possíveis vítimas mortais ou ferimentos. A DW tentou obter uma reação do Exército e do Governo Provincial, mas sem sucesso. Numa nota informativa do Comando da Região Militar de Cabinda, a que a DW teve acesso, refere-se apenas que houve uma ação de elementos da FLEC contra as tropas angolanas na aldeia de Chintazi. E são endereçadas críticas às forças congolesas destacadas na região, alegadamente por terem permitido que esses elementos se refugiassem na zona. Face a tudo isto, Carlos Vemba está preocupado. Para o presidente do movimento independentista de Cabinda, este silêncio das autoridades é propositado.
É para dois propósitos. Primeiro, mostrar a comunidade internacional e a própria comunidade nacional angolana que há paz em Cabinda. Segundo, sob pena de não despertar o povo, o gabinete de que ainda prevalece um conflito armado.
Em 2018, o presidente angolano João Lourenço afirmou em entrevista à DW que acompanhava a situação de Cabinda com tranquilidade, perguntou o que se passa em Cabinda. Em resposta à FLEC, disse a questão de João Lourenço foi uma piada de mau gosto. Acusava ainda João Lourenço de irresponsabilidade e de minimizar a situação em Cabinda. O ativista Arão Bulatempo, defensor dos direitos humanos, também lamenta o silêncio do governo angolano, sobretudo do presidente da República, e pede uma solução para Cabinda.
O presidente da República trabalha com indivíduos que não querem pensar sobre o futuro de Angola e até o futuro da pacificação do território de Cabinda. Isto é muito mau.
Na província mais ao norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
E, na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para a pacificação da província de Cabinda? Lafu Baldé aposta no diálogo entre as duas forças para a pacificação. Diz que estamos todos interessados em que a paz volte de uma vez para sempre. E, mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o PAIGC alertou ontem que a Constituição é clara e que o presidente é obrigado a nomear primeiro-ministro, o cabeça de lista do partido vencedor das legislativas. Muniro Conté, secretário para a comunicação do partido, reagiu assim a declarações do chefe de Estado guineense, Sissoko Embaló, que esta semana afirmou que não vai nomear Domingos Simões Pereira primeiro-ministro do país caso o PAIGC vença as eleições previstas para 2023. O representante do partido frisou que a lei não está relacionada com incompatibilidade, zangas pessoais ou pessoas que não se goste. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse ontem que o terrorismo só pode ser vencido através da união entre os moçambicanos e, face às ameaças, exigiu que o setor da defesa seja mais proativo, antecipando medidas de combate, analisando cenários, ligações e manifestações, além de manter o respeito pelos direitos humanos.
Não podemos permitir que este mal se espalhe pelo país. A coordenação com as forças amigas da SADC de Ruanda é fundamental. Moçambique está a tornar-se um modelo de cooperação bilateral e multilateral no combate ao terrorismo universal.
As palavras do chefe de Estado moçambicano surgem numa altura em que se registam sinais de alastramento da insurgência para a província de Niassa, vizinha de Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, Nyusi anunciou que o país já dispõe das doses de vacinas contra a Covid-19 necessárias para imunizar toda a população elegível. O objetivo é, nos próximos 4 meses, atingir a meta de vacinar mais cerca de 5 milhões de pessoas. Ontem, o país aliviou algumas restrições de prevenção da doença, incluindo a reabertura das praias e a retoma sem restrições dos horários de estabelecimentos comerciais. Também foi reduzido de 14 para 7 o número de dias de quarentena obrigatória para casos de Covid-19 e isolamento de contactos. A Coreia do Sul doou esta quarta-feira cerca de $200 mil em medicamentos a São Tomé e Príncipe para ajudar no combate à Covid-19 e outras doenças no arquipélago. A entrega acontece poucos dias depois de os sindicatos dos profissionais de saúde do país terem alertado para a falta de medicamentos e consumíveis que chegou, segundo dizem, a um nível gritante e ameaça a vida dos doentes. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, traçou o objetivo de 2022 ser o ano da retoma da economia no arquipélago, em crise há 2 anos devido à ausência de turistas, na sequência da pandemia de Covid-19. Segundo Correia, o governo tem mantido um quadro de diálogo profícuo com os empresários através das 2 câmaras de comércio do país, estando a ser ultimado o plano de retoma económica.
DW África, Deutsche Welle.
De acordo com um estudo do Instituto Internacional de Investigação para a Paz, com sede em Estocolmo, na Suécia, de um total de 49 estados da África subsaariana, pelo menos 20 estiveram envolvidos em algum conflito armado em 2020. Estes dados colocam os exércitos africanos no centro das atenções e sob escrutínio. Muitos têm má reputação, são vistos como mal treinados e ineficazes. As razões são múltiplas, incluindo o subfinanciamento que é revelado quando os exércitos precisam combater insurgentes, como em Moçambique e na Nigéria. Golpes militares estão em ascensão. Desde meados da década de 1950, a África tem tido, em média, 4 golpes por ano. O número de tentativas ou golpes militares bem-sucedidos diminuiu de 2010 a 2019, mas em 2021 o número cresceu subitamente para uma média de 6 golpes por ano, uma tendência preocupante, como frisa Benjamin Petrini, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Quando encontramos Estados fracos que têm instituições políticas mais fracas e irresponsáveis, também podemos apostar que os seus exércitos serão irresponsáveis e provavelmente fragmentados. Países como o Mali, Guiné e o Sudão foram palcos de golpes de Estado protagonizados por exércitos apoiados por atores políticos. Também a pandemia de Covid-19 revelou déficits institucionais e aumentou a ameaça de golpes de Estado. Petrini explica que tem havido erosão das normas democráticas, inclusive nos Estados Unidos e na União Europeia. Isso contribuiu, em escala global, para um sentimento de que um golpe militar não carrega as mesmas consequências que antes. Também aumentou o sentimento de impunidade entre alguns exércitos, notório pela prática de crimes contra a humanidade. A violência sexual contra mulheres e outras violações dos direitos humanos são táticas de guerra, diz o investigador Benjamin Petrini. Potências como a China e a Rússia estão a tornar-se atores significativos em África. Analistas alertam que a interferência no continente, vinda do exterior, pode ser uma faca de dois gumes, como explica também Matthias Bazedau, diretor do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais para os Assuntos Africanos. Normalmente, se existem essas rivalidades internacionais e elas se intrometem em conflitos internos em países africanos, é claro que há um grande risco que esses conflitos se tornem mais intensos e prolongados. Os exércitos africanos estão também associados à falta de transparência e corrupção. Em Angola, por exemplo, vários oficiais do exército de alta patente foram detidos e processados por desvio de fundos em 2021 numa ação anticorrupção lançada pelo presidente João Lourenço.
Juntos por Mekula é o nome de uma campanha de solidariedade para ajudar as centenas de pessoas que tiveram de fugir das suas casas por causa de ataques dos insurgentes. A iniciativa partiu de um grupo de artistas da região, depois de o secretário de Estado da província moçambicana do Niassa, Diniz Vilanculos, apelar à solidariedade para com os deslocados. A reportagem com a correspondente da DW, Conceição Matende.
Os artistas da província do Niassa pedem comida, roupa, material escolar para entregar a todos os que tiveram de deixar as suas casas por causa dos ataques dos insurgentes no distrito de Mekula. De acordo com o Rei Bravo,
nós estamos a receber todos os produtos são necessários. As pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam cobertores para dormir. À noite faz frio, agora já estamos aí num período escolar. E eles perderam material escolar, perderam várias coisas. Aceitamos qualquer coisa. O nosso principal objetivo é satisfazer as necessidades básicas das vítimas do terrorismo. Se nós conseguirmos atingir esse objetivo, ficamos satisfeitos.
Estima-se que os ataques já fizeram mais de 3.800 deslocados que se refugiaram na vila sede de Mekula. A campanha de ajuda aos deslocados terá duração de 15 dias. Nela está envolvida quase toda a classe artística na província do Niassa. Santos Calisto, o coordenador da iniciativa, diz que a ideia surgiu após uma outra ação de solidariedade para recolher material e fundos para ajuda no combate à Covid-19. O objetivo era comprar oxigênio, máscaras e produtos de higiene.
Comecei com uma campanha. Em 3 dias conseguimos 9 mil meticais e mais alguns produtos.
Foi então que, segundo o membro da banda Maçucos, surgiu a ideia de incluir mais artistas para ajudar também os deslocados.
E fizemos um encontro para arrancarmos com uma campanha de porta a porta.
Os comediantes Tio Iado, Aguacheiro e o músico Rei Bravo vão andar de porta a porta a recolher donativos. A organização diz que também aceita dinheiro, mas alerta que só esses 3 artistas estão autorizados a arrecadar esses fundos para evitar oportunismo, segundo o Rei Bravo.
Temos um bom começo, porque tem muita gente apoiando a iniciativa. Pessoas de classe social diferente.
Os artistas esperam que o seu público adira a esta campanha, diz Luciano Aguacheiro, humorista da cidade de Lixinga.
Tivemos de pensar, de dar a nossa mão para com os nossos concidadãos que estão lá do outro lado, não se esquecendo que também eles fazem parte do nosso sucesso.
Foi muito fácil nos unirmos com o intuito de poder-lhes ajudar. Esperamos que todos se juntem nesta campanha, porque quem sairá a ganhar são os nossos irmãos.
De Lixinga para DW, com Sinção Matim.
DW Notícias.
As autoridades do Mali proibiram um avião militar alemão com 75 soldados a bordo de sobrevoar o país na noite de ontem, obrigando-o a desviar para Gran Canárias. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa alemão, o avião estava a caminho de um centro de logística no Níger quando foi informado de que não poderia entrar no espaço aéreo do Mali. A Justiça Militar da República Democrática do Congo rejeitou um pedido para a comparência do ex-presidente Joseph Kabila como testemunha no julgamento de recurso do homicídio de um ativista dos direitos humanos. A Unicef denunciou a ocorrência de mais de 120 violações graves contra crianças no Sudão desde o golpe militar de 25 de outubro, incluindo a morte de pelo menos 9 menores durante as manifestações. Olhamos agora para o Campeonato Africano das Nações, onde esta quarta-feira ficou traçado os diferentes destinos da lusofonia. A Guiné-Bissau foi eliminada, já Cabo Verde segue para os oitavos de final, como nos conta António de Deus.
Terminou o sonho da Guiné-Bissau no CAN 2021. Ontem à noite, os jurtos perderam por 2-0 frente à Nigéria, no último jogo do Grupo D. Os golos da seleção nigeriana foram marcados na segunda parte por Sadiq e Truté Kong. A Guiné-Bissau terminou no último lugar do Grupo D, com apenas um ponto, mas a lusofonia continua em prova, pois Cabo Verde apurou-se automaticamente como um dos melhores terceiros classificados da fase de grupos. Os Tubarões Azuis voltam a passar a fase de grupos, ao que não acontecia desde 2013, e juntam-se assim aos Camarões, Burkina Faso, Senegal, Marrocos, Gabão, Nigéria e Egito, no lote das seleções já apuradas para os oitavos de final. A fase de grupos do CAN 2021 termina hoje com 4 jogos. No grupo E, destaque para Argélia, Costa de Marfim e Serra Leoa, Guiné Equatorial. No grupo F, a Gâmbia joga com a Tunísia e o Mali defronta a Mauritânia.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos, na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para a pacificação da província angolana de Cabinda, que continua a registrar ataques nas últimas semanas. Rosário Ntepa diz soluções certas para a pacificação daquela província é só dar liberdade de expressão e direitos humanos aos cabindas para se sentirem como cidadãos e terem direitos de se manifestarem. Já Oscar Mendes diz com um atual chefe de Estado bastante arrogante e que não admite diversidade de pensamento, não haverá nenhuma solução pacífica. Os comentários continuam a chegar à nossa página. António João diz transformar Cabinda numa região autónoma é a solução. O nosso assíduo, ouvinte Adelaide Candé, diz se eu fosse angolano faria tudo o que estivesse ao meu alcance para apoiar as autoridades neste processo, porque é preciso entendimento para o bem de todos. Também André Bernardo quis deixar a sua opinião, diz que a solução está em ter um aeroporto, centralidade e a realização de eleições autárquicas. Valeriano Said diz aqui em Moçambique, quando começou o terrorismo, houve silêncio do governo e hoje já lá vão 4 anos a morrer pessoas inocentes. Já o nosso ouvinte Zito Rafa diz que a solução está no diálogo. Obrigada a todos que estiveram desse lado. As notícias regressam mais logo na emissão da noite com Raquel Loureiro, mas a qualquer momento pode acompanhar a atualidade em dw.com/português. Bom dia e boa quinta-feira.